passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome, vamos estar iniciando mais um culto de gratidão, honrando o teu nome. Senhor, em cada detalhe nesse culto, que tu estejas dando a tua aprovação, que tu estejas com o coração alegre em receber a nossa oferta. Usa, Senhor, os louvores, usa a palavra, usa cada parte que será feita nesse culto. E que em tudo o teu nome seja exaltado. Prepara os corações que irão receber da tua palavra cantada e pregada. E nós já agradecemos a ti por tudo que será feito. Oramos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
te adorar, Deus, te adorar, Deus. Nós viemos te encontrar.
Da Célia, de repente a glória vem. Louvor lindo que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
E a mensagem para nossa meditação, nós vamos encontrá-la no livro de Juízes, capítulo 20, no verso 2 e verso 3, que o Senhor esteja falando grandemente no nosso coração.
Pois é, para você que está com a gente aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa, hoje estamos recebendo aqui com muita alegria o querido pastor Ailton Siqueira, da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, e ele tem algo muito importante para compartilhar com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu querido pastor Ailton Siqueira.
Boa noite, Liel. Boa noite, amados irmãos e irmãs da nossa querida Igreja Cristo em Casa. Eu quero falar sobre algo muito importante, né? Há uma oportunidade muito preciosa que a Rádio Melodia tem aberto para todos nós, que é de quê? De contribuir com ofertas e dízimo para um propósito extremamente grandioso, queridos. Levar o culto da Igreja Cristo em Casa aos quatro cantos do Brasil. A Rádio Melodia, que agora é Rede Melodia, tem feito um trabalho maravilhoso e tem chegado a transmissão até onde? São Paulo e Paraná. E o sonho dessa rádio tão importante não é apenas permanecer nesses estados, mas é alcançar todos os estados do nosso Brasil. E para que isso aconteça, nós sabemos que os custos são extremamente elevados. E agora entra a tua ajuda, entra a tua consciência, minha consciência. Nós, juntos, nos unirmos em torno desse propósito e sabemos que a Rádio Melodia, o Culto Cristo em Casa, ele é fantástico. Nós vamos conseguir alcançar muito mais do que temos alcançado. E a Rádio Melodia tem sido um consolo para tantas vidas, tem dado direcionamento, esperança, enfim. E agora, com essa expansão, nós vamos ser agente de transformação, de realidade, como tem sido em todos os lugares. Então eu conto com você, a Igreja Cristo em Casa conta contigo. É uma instituição séria, amados. Temos CNPJ, tem estatuto, tem conselho, tem diretoria. E uma coisa que tem que ficar muito clara para todos vocês: toda doação será usada exclusivamente para manter e expandir a pregação do Evangelho pela rádio. Isso é fantástico, sabe? Essa porta de contribuição, ela só está sendo aberta agora, porque estamos em expansão nacional. Então você vai ter a oportunidade de fazer parte desse processo maravilhoso e abençoando e abençoar muitas vidas através da sua própria vida. Então, se Deus tocar no teu coração, meu amado, contribua. Não hesite, sabe? Nós precisamos ter os corações voltados para patrocinar aquilo que está no coração de Deus, que são projetos do coração de Deus. E não temos dúvida, a Melodia está dentro desses projetos. Então você que quiser contribuir, o Pix é o seguinte, é o número do celular 21 99 727 0097. Eu vou repetir: 21 99 727 0097, Igreja Cristo em Casa, sabe? Se o Pix tiver limite noturno, não tem problema. Você pode estar agendando a transferência para amanhã, pelo próprio aplicativo do seu banco no seu celular. Ou então você pode acessar cristoemcasa.org.br e clique em Contribua e veja lá os dados bancários disponíveis. Vou repetir: o site é cristoemcasa.org.br e o Pix 21 99 727 0097. Eu vou repetir: 21 99 727 0097. Lembrando a você, querido, a palavra de Deus, ela é muito clara, que Deus ama aquele que dá com alegria. E eu sei que a Rádio Melodia e a Igreja Cristo em Casa tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que várias vezes você já foi abençoado com palavras, com ministrações. E tudo isso, querido, faz parte de um sonho, de um projeto de Deus que foi implantado no coração de um homem, de uma família, e hoje nós temos acesso a essa rádio maravilhosa. Então, conto com você, Deus lhe abençoe ricamente. Um forte abraço, querido, da nossa equipe e da família Cristo em Casa, família essa que você faz parte. Que o Eterno seja contigo, te faça prosperar, multiplique abundantemente para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Paz.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Meio à dor, onde eu posso me esconder? Se tantos inimigos vêm me destruir,
Se as tempestades querem tanto me abater, tentam frustrar os planos que tu tens pra mim, mas em ti há um lugar onde eu protegi. Palavras de vida eterna, Deus. O Senhor é o lugar onde eu me escondo, onde eu encontro abrigo, Deus. Mas em ti há um lugar onde eu protegi.
Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você. Vamos cantar, parabéns pra você, nesta data querida, queremos cantar pra você.
E agora eu gostaria de chamar a nossa Débora Linda, que estará trazendo aquele abraço caloroso para os aniversariantes de hoje.
Um abraço, companheiro, para todos os nossos queridos aniversariantes desse dia 12 de outubro. Parabéns para você nesta data muito querida. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa longa caminhada da vida. Parabéns para você, José Eduardo Cardoso, Thália Silva Nogueira, José dos Passos Oliveira, Benedito Isadoro da Silva, Joselândia Pereira de Souza, Hamilton de Jesus Oliveira, Noêmia Ferreira dos Santos, Davidson Lima Rodrigues e Solange Cândido Lima. A próxima canção é para você. É isso, uma homenagem. Felicidades!
Bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer, Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Sim, Fábio, esse momento é muito importante, é um momento que vamos falar com Deus. Quem estará levantando a voz em oração é o pastor Eli Alves de Souza e estará entregando a vida dos nossos ouvintes nas mãos do Pai. Ana Paula Ventura pedindo oração pela família, pastor Edson Pinheiro de Olavo Bilac, Duque de Caxias, também precisando das orações, Igor de Niterói. Vamos orar por Rejane, que pede oração pela família, em especial para a dona Ciene, que é sua mãe. O Fábio Mota, de Jacarepaguá, pede oração pela família. Alcelir da Costa, Nolasco. Alessandra pedindo oração pela família também. E Vilma Rufino, de Niterói. O pastor Eli Alves de Souza estará orando por você.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome. Temos agora, com certeza, inúmeras pessoas que estão de joelhos dobrados diante de ti. Deus, a tua palavra é rica em promessas. Tu supres o necessitado, tu levantas o abatido, tu curas o enfermo, tu fazes o paralítico andar, tu trazes alegria ao coração que está amargurado, depressivo. Tu tiras a ira e dá o sentimento de amor e perdão. Tu trabalhas através da tua palavra. Tu vens, Senhor, encher o nosso coração de paz. E tu queres que nós entendamos o que é obediência. Obediência é fazer aquilo que tu nos falas, que tu nos ensinas. É a direção que tu dás para nós. E agora nós vamos colocar em prática, vamos ser obedientes, fazendo aquilo que tu vieste falar conosco. Então, Senhor, que hoje seja uma noite de milagres. Que hoje seja uma noite de grandes vitórias. Que hoje seja uma noite onde cada um possa levantar as mãos em direção ao teu trono e dizer: Senhor, meu coração é grato a ti, porque o milagre tu enviaste e está acontecendo na minha vida. Senhor, pelo teu poder eu profetizo que o mal que me afligia está indo embora agora. Porque, Senhor, quando tu falas, a tua palavra se cumpre na vida de cada um de nós. Então, queridos, deixa Deus agir na sua vida nesse culto. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. O que vem sendo falado vem da parte do Senhor. E é o Senhor revelando. Então, essas palavras precisam ter lugar no coração de cada um de nós. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é aquela água cristalina que vem limpando, jorrando, para que nós alcancemos uma vida gloriosa. E a palavra vem dizer: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Então, quando você ouvir a palavra no culto, essa palavra vai queimar no teu coração. Você vai engrandecer ao Senhor e você vai dizer: Senhor, eu sou grato a ti, porque eu estou sentindo o teu operar na minha vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio, que prazer nós estarmos juntos para meditação dessa palavra que é tão preciosa. Olha, quando a gente lê a Bíblia, nós vamos sendo posicionados. A Bíblia fala do passado, do presente e do futuro. O Apocalipse é um livro do futuro, mostrando Deus tendo cuidado de mostrar para nós as coisas que estão para acontecer. E tudo isso porque Deus tem prazer de nos dar a posição em todas as coisas e, creio, Deus não quer que nós sejamos pegos de surpresa por nada. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa estar com a mente aberta, o coração aberto, para sermos alimentados por ela, sermos avisados por Deus e andarmos naquele padrão especial que Deus tem para cada um de nós. E Deus está ali mostrando todas as circunstâncias e mostrando que Ele já tem tudo preparado para a nossa vida. Basta que nós saibamos andar na devida posição que Ele nos ensina. E hoje eu quero falar alguma coisa para vocês sobre as cidades de refúgio e o que representava as cidades de refúgio. Por que que o Senhor assinalava as cidades de refúgio? Uma coisa que nós vamos meditar, aprender aqui com muito cuidado e entender, por outro lado, que as cidades de refúgio representam até mesmo e vêm tipificar a pessoa do Senhor Jesus. A cidade de refúgio, a pessoa que havia cometido um crime, isso e aquilo, se chegassem e se abrigassem numa cidade de refúgio, elas não poderiam ser retiradas de lá. Então a cidade de refúgio era uma oportunidade para a pessoa buscar uma mudança de vida. Jesus é representado, é tipificado por essa cidade de refúgio, justamente por dar a cada um de nós a oportunidade de mudança de vida. E aqui você poderia dizer, poxa, mas Deus providenciar uma cidade de refúgio para a pessoa que matou a outra? Sim, é Deus mostrando que não há pecado que não tenha remissão, que não tenha solução. Não há pecado que obrigue a pessoa a ser escrava do pecado e a pessoa não tenha condição de mudança de vida. Então, quando nós fazemos um paralelo entre as cidades de refúgio e o poder do Senhor Jesus, nós vamos entender que esse Deus é um Deus extraordinário, misericordioso, que cuida de nós nos mínimos detalhes. E o texto lá no livro de Josué, no capítulo 20, no verso 1 e 2, como dissemos no início, diz assim: "Dize aos filhos de Israel, designai para vós as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para ali o homicida que tiver matado alguma pessoa involuntariamente e não com intento, e elas vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue." Então veja, a cidade de refúgio é uma oportunidade. Se a pessoa não buscasse a cidade de refúgio, ele poderia ser vingado pela pessoa que o estava procurando, né? Que conhecia aquela pessoa que foi morta. Então, a vingança levaria quem matou à morte. Mas a palavra vem mostrar aqui a cidade de refúgio como providência de Deus para beneficiar a pessoa que tivesse cometido tal delito. E as cidades de refúgio ofereciam abrigo, segurança, proteção aos fugitivos diante do vingador. Há um perseguidor nas nossas vidas no mundo. E o maligno não para, não tira feriado, não sai de férias, Então ele está continuamente à procura de alguém que possa tragar. E quando a palavra vem falar para nós da cidade de refúgio, o Senhor está mostrando claramente para nós que Ele quer levantar aquele que caiu. Ele quer restaurar aquele que parece que não tem mais como ser restaurado. E há de se convir que nós vivemos em um mundo onde todos estão precisando de uma cidade de refúgio. Pois há perseguição, há injustiças, há muita violência por todos os lados. Normalmente o que mais se ouve hoje são as pessoas falando de violência. E muitas pessoas até deixando o lugar que moram, vendendo a casa por qualquer preço. Sabem que o preço que estão vendendo a casa está fora da realidade, mas, veja, morar naquele lugar é colocar a própria vida em jogo, devido à violência, devido à falta de respeito, à falta de moralidade. Então as pessoas vendem uma casa que conseguiram com tanto esforço, por um preço qualquer, em busca de um lugar melhor. Então vão buscar um refúgio, aonde tenham paz, aonde tenham segurança, aonde tenham proteção. E essas pessoas estão fugindo da violência, fugindo do perseguidor, fugindo dos lugares que não oferecem a paz que a pessoa está precisando, a segurança, a proteção que a pessoa está precisando. E às vezes a pessoa volta, vai e consegue um lugar aprazível e pensa, bom, aqui é um lugar que eu posso estruturar minha família, criar os meus filhos. Mas às vezes é ledo engano. Às vezes a pessoa, com o passar do tempo, se decepciona e vai ver que aquele lugar que ela adquiriu não está muito diferente da outra que ela deixou para trás. Infelizmente é assim. Mas nós vamos aprender aqui na palavra que nós precisamos, na realidade, buscar o Senhor Jesus como refúgio, o refúgio que não falha, o refúgio que não nos decepciona, o refúgio que oferece a segurança que realmente precisamos ter. A paz que nós anelamos é a paz que só Jesus pode dar. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar. Então nós carecemos dessa paz, o mundo hoje está carecendo dessa paz. E o mundo tem uma filosofia diferente, se prepara para a guerra para garantir a paz. Jesus não faz guerra para produzir a paz. Então Jesus diz: a paz que eu tenho para vocês não é a paz que o mundo oferece. A paz do mundo é passageira, a paz do mundo é como um vento. Pensa que tem paz e daí a pouco a paz foi embora. Mas quando nós lemos a palavra e entendemos o que Deus está falando conosco, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que no Senhor há solução para as pessoas que estão angustiadas, perseguidas, caídas, depressivas, amarguradas, seja qual for o estado. Deus é o nosso refúgio, como diz o Salmo 46, no verso 1, Deus é a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então esse Deus não falha. Esse Deus não falha. Eu gosto muito da palavra do profeta Isaías, lá no capítulo 59, que diz que a mão do Senhor não está encolhida. E rapidamente a tua mente já analisa. Se a mente de Deus não está encolhida, a mente de Deus está estendida. E por que que Deus já está ali com as mãos estendidas? Porque Ele já tem a bênção preparada para você. Ele já tem o que você precisa. Mas é interessante que, por outro lado, nós custamos a entender isso. Como é difícil. Às vezes a gente apanha, sofre, chora, vai procurar calmante, vai procurar um remédio para dor e etc. Mas se esquece de buscar a pessoa do Senhor Jesus. Esquece. Parece que é tão difícil dobrar os joelhos. Parece que é tão difícil conversar com Deus. A palavra do Senhor diz, ó, vem a mim. Vem a mim. Vem a mim quem? Todos. Todos quem? Cansados, oprimidos, abatidos. E qual é a promessa que o Senhor traz para nós? Eu vos aliviarei. Olha, para um pouquinho e pense. O que, é que você está passando hoje? Às vezes você levou um dia angustiado. Às vezes você já está semanas vivendo angustiado. Cadê tua alegria de viver? Quem te deu a vida? Deus. Para quê? Para que você viva bem. Agora, vamos ser sinceros. Você está vivendo bem? Ou você está vivendo oprimido, angustiado? Por outro lado, é assim que Deus quer que você viva? E às vezes a pessoa ainda diz assim, Deus me abandonou. Não, é um ser humano que se afasta de Deus. Deus nunca vai se afastar de nós. O ser humano se afasta e muitas vezes o ser humano não quer reconhecer que se afastou de Deus, perde a direção, perde as bênçãos, perde o controle da vida e culpa Deus. Deus não é culpado do mal que está sobre a sua vida. O maligno é que trabalha para destruir a sua vida. Jesus trabalha para desfazer as obras do maligno. Para quê? Para que você viva bem. Lá em Malaquias 3, no verso 11, a palavra de Deus diz assim, olha, por amor a você, eu destruirei o devorador. Agora não está dizendo que vai destruir as obras do devorador, vai destruir o próprio devorador. E quando você chega no livro de Apocalipse, você vai entender que o Senhor já está lá determinado, que vai chegar o dia que o inimigo vai ser preso para sempre. Prisão perpétua. Então a prisão perpétua, ela não existe só nos arraiais do homem, não. O Senhor já mostra ali que ele determinou uma prisão perpétua. Olha, sabe o que é isso? É um livramento que Deus tem preparado para nós, de vida eterna. Vida eterna. Jesus é a nossa cidade de refúgio. Então Jesus leva você a uma segurança eterna. No Salmo 91 diz assim, aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe o que é isso aqui? O abrigo que se tem no esconderijo do Altíssimo é a nossa cidade de refúgio. O inimigo não consegue entrar ali no esconderijo do Altíssimo. E a própria palavra vem dizer, estamos no esconderijo do Altíssimo? Aí o Senhor diz lá no Salmo 91, praga alguma vai chegar à tua tenda. E se vier o mal, olha o que o Senhor está dizendo, eu darei ordem aos meus anjos, anjos do Senhor, ao seu respeito, a respeito de você, a respeito de mim, a respeito de cada um de nós. Veja. Então se você está guardado no esconderijo do Altíssimo, você tem um anjo te guardando. É o Senhor quem está dizendo isso aqui. Não é invencionice, não. Não é doutrina de homem, não é vento de doutrina. Não, é o Senhor dizendo, eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito. Então a cidade de refúgio aponta para a graça de Deus. Graça de Deus. Você se lembra o como é importante a graça de Deus? Quando Paulo orou pedindo cura, 3 vezes orando pedindo cura, aquilo afligia a vida do apóstolo Paulo e era um espinho na carne, então era algo que atormentava a vida de Paulo noite e dia, dia e noite, mas o Senhor chegou para ele e disse assim, Paulo, eu não vou tirar de você esse espinho na carne, não vou retirar de você essa angústia, esse sofrimento, mas eu vou te dizer uma coisa, a minha graça te basta, a minha graça te basta. É maravilhoso, porque Paulo entendeu aquela revelação de Deus para a sua vida, e você depois nunca mais, nas cartas paulinas, vai encontrar Paulo falando desse tal espinho da carne. Tem tanta gente até pregando hoje, inventando e falando coisas que a Bíblia não fala sobre esse espinho na carne. Espinho na carne é espinho na carne, é sofrimento, é alguma angústia, alguma perseguição, alguma tristeza que Paulo estava falando. Mas não nos compete dizer se era cegueira, se era alguma outra coisa. Não interessa. Deus não falou, então a gente não vai adivinhar. Se era para nós sabermos, Deus teria revelado na palavra. Então a gente não tem que inventar o que a Bíblia não está falando. Mas o importante é que Paulo entendeu o livramento do Senhor e nunca mais pediu cura sobre o tal espinho na carne. Sabe por quê? Porque ele creu que a graça de Deus seria suficiente para conduzi-lo a uma vida vitoriosa. Vitoriosa. Sabe o que é isso? Jesus é o nosso refúgio. Se você está abrigado em Cristo, você está seguro. Se você está abrigado em Cristo, você é restaurado. Se você está abrigado em Cristo, a cada dia a tua vida vai sendo renovada. O Senhor trabalha na tua vida e depois trabalha através de você para mostrar ao mundo que hoje você é uma pessoa diferente. Tem luta? Tem. Mas em cada luta, o Senhor já está lá na frente dando a tua vitória, dando livramento, agindo de uma forma extraordinária, porque Deus tem o melhor para nós. O melhor. Coisa maravilhosa. Outra coisa, na terra a igreja é a cidade de refúgio. Porque quando você entra no santuário do Senhor, não é qualquer igreja. Você tem que saber que porta que você entra, para você ouvir a verdade, para você ouvir as coisas cristalinas de Deus que estão exaradas nas Sagradas Escrituras. Então você vai buscar na palavra. E não é qualquer um. Você não vai para o culto para inventar, para receber invencionice, para ouvir história da carochinha. Você não vai no culto para isso. Você vai no culto para adorar ao Senhor. E para com esse negócio de levar listinha para a igreja. Você fica tão preocupado em levar listinha para a igreja, né? E pedir isso, pedir aquilo outro, e você se esquece que está ali para receber. De antemão, Deus já está no culto para te abençoar, te abençoar. Mas as pessoas estão preocupadas. Outras pessoas vão para o culto, senta do lado de alguém que gosta de conversar, passa o culto todo conversando. Você ouviu muito o que a pessoa estava do teu lado falou para você, mas você ouviu o que Deus falou com você no culto? Talvez se perguntarem a você, olha, o texto que o pastor leu já foi uma bênção. Aí você vai perguntar para a pessoa assim, mas o pastor leu a Bíblia hoje? Por quê? Porque você não estava ligado no culto. Se você não está ligado, como é que você vai receber? Santuário não é lugar de conversar. Santuário é lugar de adoração. Adoração é você se despojar inteiramente nas mãos do Senhor. Isso é o santuário. E olha, esquece a listinha. Esquece. Quando você chega no culto, você vai adorar o Senhor. Você até se esquece dos seus problemas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você está adorando, esqueceu dos problemas. Mas Deus não se esqueceu do que você precisa. Não se esqueceu. Então Deus se agrada da sua adoração e a tua bênção. Você sai dali e a tua bênção já está a caminho. O Senhor vai olhar para você e dizer, gostei do meu filho, gostei da minha filha, gostei do meu servo, gostei da minha serva. Eu sei o que eles estão precisando. Eu vou derramar, eu vou surpreendê-los. Olha, eu vou dar mais do que eles me pediram. É a promessa do Senhor. O Senhor promete fazer em nossas vidas mais do que pedimos ou pensamos. Creia nisso, meu querido. Creia nisso. Mude de ideia, mude de vida, mude a situação. Procure a cidade de refúgio, que é Jesus, e aprenda a depender dele, porque na presença dele você vai estar abrigado no esconderijo do Altíssimo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a paz que você está tanto precisando. Deus te abençoe.
Pra onde eu irei, se só tu tens
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.